Programa Ponto de Vista.
Estamos falando hoje sobre o enfrentamento da questão dos abusos sexuais e exploração de crianças e adolescentes. Conosco aqui vários convidados tratando desta temática. Voltando aqui sobre essa questão, como é que a gente pode, Michele, a gente sabe que existe casos como esses, né, que acontecem em casa. O pastor levantou aqui, o Manuel levantou alguma coisa sobre a própria questão de quem chega alcoolizado ou com outros tipos de drogas, né, que está muito propenso a tomar, a ter atitudes que não são atitudes sensatas, né? Portanto, também o enfrentamento passa por outras coisas, né? Há todo um contexto. Mas a gente sabe também que a partir das redes sociais, sobretudo, a gente tem quadrilhas organizadas, né, para aliciar crianças e adolescentes. Como é que isso é feito? Ou outras pessoas que queiram, talvez o Alisson do Conselho Tutelar, né? A Virginia e os outros. Michele.
Realmente, a aliciação da criança, ela é feita de uma forma bastante, como que eu posso dizer?
Persuasiva, né? Persuasiva e discreta.
Isso, muito discreta, né? A pessoa, ela se aproxima da criança com uma conversa de igual para igual, né? Para poder criar um vínculo com essa criança, ter uma proximidade. Aí, através disso, ela oferece doces. Isso não é mentira, isso é uma coisa que realmente acontece. Parece clichê, né? A gente dizer, oferece doce. Não, mas realmente é através do doce. Hoje em dia, o Alisson está lembrando aqui até sobre a questão do celular, que a criança e o adolescente, ele tem acesso. Então, é o WhatsApp, as redes sociais também funcionam como uma forma de aliciar a criança hoje em dia. Então, é bastante importante que os pais estejam atentos ao cotidiano dessa criança, né? Essa criança chegar em casa e perguntar: como que foi o seu dia? Você conheceu alguém novo hoje? Né? Olhar o celular, saber o que acontece na rede social dessa criança, se essa criança tem a rede social. Então, porque hoje ocorre ainda de uma forma a mais, que é os meios, a internet, o WhatsApp, enfim.
Olha, se você quer completar em relação a isso, né? Porque eu sei que por exemplo, porque não deu para a gente contactar alguém de algum dos ministérios, né? Geralmente a gente traz alguém de Brasília para a nossa conversa, sobretudo quando são temas amplos, mas dessa vez não deu para fazê-lo. A gente sabe que quando houve a Copa do Mundo, em algumas capitais já havia um aliciamento, né? Muitos turistas já vinham já com essa perspectiva e para pessoas, né, para pessoas menores. Fortaleza, por exemplo, se tornou, na época eu tratei do tema aqui, se tornou quase que um centro, assim, né? Parece que foi onde, pelo menos, foi mais noticiado que havia um turismo sexual voltado para esta demanda do adolescente, sobretudo, né? E agora nós estamos na iminência da Copa. O Rio de Janeiro provavelmente vai poder passar por isso. Mas a gente, ampliando para além dessas duas citações que eu fiz, né? Como o Conselho Tutelar também acompanha esta questão voltado para as redes sociais?
Então, O grande problema é a sociedade achar que tudo é normal, né? Ah, meu filho tem 8 anos, ele tem um WhatsApp e é normal. Pode ser, mas só que você tem que monitorar aquele WhatsApp. E saber com quem seus filhos estão andando, com quem eles estão convivendo, que tipo de festa eles estão frequentando, né? Porque a gente, além disso, a gente vê muito, já aconteceu casos lá no Conselho, De pessoas aliciando menores, crianças, que hoje uma menina de 12 anos tem o corpo formado, 11 anos. Então ela entra facilmente numa boate, por exemplo. Ou nesses postos de gasolina, ou essas conveniências. E tem pessoas em Dourados que vai, principalmente mulheres, né? Que vai nesses locais e ficam aliciando essas meninas, né? Para fazerem programas. A gente já deparou com fatos assim. Então, por que uma criança de 12 anos está fazendo na rua 1h da manhã?
Exatamente.
É esse ponto que a gente tem que chegar. Por que está acontecendo isso? Então a gente busca, junto com o CREAS, visitar essa família para ver o que aconteceu. Porque há uma desestruturação na família para que isso esteja acontecendo. Porque se a filha de 12 anos está assim, o próximo filho que essa família tiver, um exemplo, uma criança que vai nascer, quando ela tiver 8, ela vai estar mais atirada do que a de 12. E assim sucessivamente. Então nós temos um grande problema com isso. Um outro fato muito importante, que é também, vamos pôr assim, dentro dos problemas que a gente, nós temos aqui no nosso município, é as aldeias indígenas.
Eu lembro que há uns 6, 7 anos atrás, inclusive, saiu uma matéria na Record grande, né, assim, de vários minutos, sobre o aliciamento aqui, né? Inclusive apareceu pessoas e tudo mais. Depois a gente não sabe se as pessoas foram punidas, né? Era uma espécie de cafetão que existia aqui, né? Que aliciava bastante. Existia uma quadrilha que fazia até turismo sexual na cidade para aliciar essas crianças e adolescentes.
Porque espalha rápido a notícia hoje. E tem crianças daqui do nosso município e que manda fotos nuas para N de pessoas, esses grupos do WhatsApp, crianças de 11, 12 anos fazendo isso, né? Que tá começando, a menina está começando a fase sexual dela e ela já é estimulada por alguém a fazer esse tipo de foto. Isso acontece muito, todos os dias, nas escolas, principalmente. A gente já atendeu várias escolas, diretores que fazem esse acompanhamento, monitora, coordenadores, nos chama e a gente olha aquilo e fica assustado. E você pergunta para vai na família e você questiona. Não, mas eu saio para trabalhar cedo, eu não tenho tempo de ficar vendo isso daí.
Então aí sim, a gente vê a importância justamente da família.
Da família, isso
do
mesmo.
Fortalecimento da família, do fortalecimento protetivo da família. Então, como que está essa família hoje? Quais que são os valores de proteção dessa família hoje? Hoje as crianças elas estão sendo tendo uma vida adulta muito rápido.
Muito cedo.
Muito cedo. Então não, ela tem o WhatsApp, é a responsabilidade dela. Não é bem assim. Não é assim.
Esse até se configura realmente um crime de abandono, né, da família.
De negligência, né?
Quando a gente pensa em família, sociedade, a gente observa assim como que nossa sociedade evoluiu. Em alguns aspectos positivos e em outros aspectos assim bem negativos. Uhum. Né? Eu lembro, tem um grande estudioso norte-americano chamado Postman, e ele fala sobre a perda da infância. A perda da infância foi um projeto social. A gente observa hoje assim, nos círculos acadêmicos um desejo muito grande de resgatar essa infância perdida, as brincadeiras de roda, tudo isso, né, que eu acho que vocês viveram, eu vivi, que hoje a gente não vê mais as crianças vivendo. Esse é muito difícil resgatar. Por que que é difícil? Porque o projeto social que nós estamos vivendo foi um projeto baseado na erotização das crianças mesmo. Esse projeto, segundo Postman, a infância ela é caracterizada pelos segredos. Uhum. Onde não há segredo, não há infância. Há segredo entre o explorador, o abusador, que ele exige segredo. Olha, isso aqui é um segredinho entre nós. Não conta para o seu pai, nem para a sua mãe. Ele até brinca, se você contar, ele vai morrer. E onde deveria haver segredo, não existe segredo. Então as crianças perderam a infância porque hoje a mídia, todos os aparelhos de formação social estão tratando dessa temática de maneira desleal. Porque isso aqui não é um papo de pastor, de um padre, de um conselheiro, de uma psicóloga. Não é um papo disso. Isso é uma lei da Constituição Federal. Ela garante esses direitos para as crianças. E também pede o papel dos pais e da família nessa proteção. Então, hoje nós estamos lutando uma batalha que muitas vezes eu acho que é lutar contra a maré. Mas nós não vamos jogar a toalha porque nós vemos um gigante diante de nossa frente. Não vamos jogar a toalha. Mas quando eu trabalho esse tema, eu sei da proporção. Eu sei da deslealdade em relação aos mecanismos que eu uso para tentar ajudar e os mecanismos contrários de todo esse processo de sexualidade, de erotização, que foi construída ao longo dos séculos. Hoje a gente vê a questão da pedofilia. Como que a gente não vai ter uma sociedade doente, sendo que desde cedo a mídia explora nos outdoors em tudo isso a questão sexual? tem uma grande apresentadora, cantora, ela fez um DVD e colocou lá um desenho, uma menininha nua e um menininho nu. Só que a menininha estava com um fio dental nas partes íntimas e o menininho só com a folhinha cobrindo o piu-piu dele. E ele atrás dela, não é uma cena sexual erótica mesmo. Aquele DVD é para criança, foi preparado para criança, uma pessoa famosa no Brasil preparou um DVD como esse. E aí eu fico observando, a gente que tenta ter uma saúde emocional, sexual, dentro daquilo que a gente sabe que é anormal, a gente dá uma olhada e se nós não tivermos uma saúde, você vai vaguear em coisas que não são apropriadas. Coisas que vêm para destruir a sua saúde sexual também. Que nós não estamos aqui destituindo nosso papel, nós também somos seres sexuais, faz parte do plano de Deus. Agora a sexualidade tem que ter um limite, a sexualidade tem que respeitar até mesmo a faixa etária de desenvolvimento, toda essa questão. Mas quando a gente trabalha sobre erotização, a gente vê realmente as crianças hoje perderam a infância. Porque foi um projeto social e alguns estudiosos falam sobre isso.
Exatamente. Aí era uma questão que eu queria adentrar, né? Porque veja como é que as nossas famílias vestem as nossas crianças hoje, né?
Justamente. Né?
Veja os programas sociais para que as crianças possam ter uma vida sexual cada vez mais tenra. Né? Nós estamos dizendo o que para essa população? Aí a gente acha que dá vacina, que dá comprimido, que dá isso e aquilo, resolve o problema. Então aqui nós entramos numa discussão muito séria, que talvez a gente comece na frente com essa discussão que nós estamos fazendo aqui, a perceber que é necessária, mas nós estamos com os paliativos. Né? As causas têm que ser atacadas em outros lugares também, né? Porque essa questão familiar, e sempre que eu falo assim de problema social aqui nessa rádio, sempre vem a questão familiar. É sempre a família, sempre a família. Por todos os lados que eu puxo, sempre vem a questão da família. Exatamente porque nós estamos destruindo essa célula mãe, né? A célula mãe da sociedade.
É uma questão de saúde pública, porque eu sinceramente, cada sociedade produz o seu tipo de esgoto, né? De seus resíduos da sociedade. Eu vejo que no Brasil, a nossa sociedade realmente está gerando um aumento da pedofilia, porque nós tratamos esse tema assim de maneira sem diálogo, sem uma forma realmente sensata, né? Sem levar em consideração alguns princípios, né? Familiares, né? Então é muito complicado, é um debate realmente empolgante, interessante, mas é muito complexo. É muito complexo porque nós gritamos para tentar quebrar o silêncio, mas nossa voz é muito pequena, né? Diante da dimensão do problema. É algo muito, muito grande. Então, eu falo com as minhas meninas, eu tenho duas filhas, hein? Uma de um ano e quatro meses e uma de 6 anos. Eu cuido muito com a maneira como elas se vestem, o que elas estão ouvindo, o que elas estão vendo. Eu já tive caso de pais que me procuraram com crianças de 11 anos entrando na rede social e vendo filme, vídeos de meninas se beijando, de sexo. Geralmente, existem alguns comportamentos padrão que você já sabe que a criança está ali. Então, alguns pais desesperados, porque não sabem mais o que fazer, a filha está inserida nesse vício, nesse contexto, é muito difícil realmente. Tem que haver um trabalho em conjunto, talvez um trabalho multidisciplinar para resgatar essas crianças. É um problema de saúde pública que realmente, assim, eu me sinto um anãozinho, pequenino.
Sim.
Diante desse problema, eu não sei realmente o que eu posso fazer de maneira mais efetiva para ajudar.
Vamos lá, interessante, sim. É interessante isso que o pastor está falando. Nós temos na nossa instituição do CSENAT projetos nesse sentido, né, de conscientização. E nós temos os nossos caminhoneiros. E esses caminhoneiros percorrem o país todo. E eles veem situações situações sobre essa questão, e o trabalho nosso é incentivá-los a serem protetores, né? A gente convida-os a serem protetores, esse é o projeto Proteger que a gente tem, e eles reclamam de que em alguns estados, em alguns postos de combustíveis, até mapeados pela Polícia Rodoviária Federal, nós temos 1.969 pontos mapeados pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil de 2013 a 2014 ou 15, se não me engano, em que eles são proibidos de falar, Esse assunto não pode ser tocado ali. Se começa a falar sobre esse assunto, eles são expulsos dali, o pessoal já começa a olhar de forma diferente para eles. É realmente isso que ele acabou de falar. Nós somos muito pequenos, apesar de estarmos caminhando a passos muito lentos, mas o problema é muito sério, é muito gigantesco.
Eu acho que existe um projeto... que ele não é só um projeto nacional, existe um projeto global, né? Que a gente poderia ter um tema para discutir isso aqui com sociólogos e outros também, mas um projeto global onde, em nome de direitos humanos, que devem existir e somos completamente a favor, a gente coloca a criança, às vezes, como uma realidade à parte, né? Mas quem vai se aproveitar disso aqui são outras pessoas, né? São outras pessoas. Então, isso a gente precisa estar atento nesse momento, porque hoje, claro, nós estamos discutindo sobre a questão do combate, porque é efetivo, ele existe aí, né? Um problema que existe aí, precisa ser combatido. Não dá para a gente começar a atacar somente as causas para depois, daqui a 100 anos, resolver. A gente tem que trabalhar nos dois parâmetros, né? A questão da denúncia, das tomadas de providências e, ao mesmo tempo, discutir também essa questão. Eu queria falar também hoje aqui com o nosso amigo Edgar, do La Santa Rita, e também do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Edgar, o La Santa Rita, ele trabalha com crianças?
Sim, a gente abriga as crianças que são destituídas da família por circunstâncias variadas, né? E que são encaminhadas lá e o lar cuida da integridade, de manter essas crianças até uma determinação que possa voltar à família ou alguém da família.
Certo. E quais são, assim, claro, eu sei que você deve ter cuidado na hora de falar, porque você está falando de pessoas, né? Mas quais são os casos, assim, que vocês acompanham, assim, mais preeminentes nessa instituição?
Da origem da destituição da família, no caso?
Sim.
Da criança?
Isso.
São muitos, né? Muitas as crianças que nós temos abrigada lá vêm mais em demanda das aldeias, né? As aldeias que têm uma demanda muito maior nesse sentido. E a maioria deles são exploração sexual mesmo, do assunto que está se tratando aqui hoje.
Sim. E no caso, talvez outras pessoas possam nos ajudar. Em relação, já que existe, parece que é um problema muito sério nas aldeias, né? Essas crianças, elas ficam no lar, depois elas voltam também, o Alisson falou um pouquinho, para parentes. Como é feito esse trabalho? Sobretudo em relação a essa população, que é uma população grande aqui do nosso município.
Então, depois do abrigamento dessas crianças, o lar da Santa Rita ou qualquer outra instituição que essa criança esteja abrigada, eles fazem um estudo familiar, né? Lá tem uma equipe de psicólogos, junto com o assistente social do fórum. Eles vão fazer um estudo familiar na família, ou na família extensa, para ver um ambiente saudável para aquela criança ou adolescente voltar, né? Que não ocorra mais o risco de violação de direito. Então, ele só pode voltar depois desse estudo, né? Mas o caso que o amigo aqui apontou nas aldeias, isso é um caso... Nós temos mais de 15 mil pessoas na aldeia, 20 mil pessoas. Então, a nossa demanda nas aldeias indígenas aqui em Dourados, ela é muito grande. Ela é uma realidade. A gente tem que tratar a aldeia como realidade. A gente não pode voltar os olhos simplesmente para a área urbana de Dourados, sem esquecer dos indígenas. Porque lá, o enfrentamento tem que ser bem mais com pegada, com vontade. Porque é difícil você lidar com um indígena... Ele contando relatos que para ele é normal, né? O pai conviver com a filha matrimonialmente é normal. E isso a gente não pode aceitar. Então, muitas das vezes, a mãe chega no conselho tutelar com a criança e fala, toma que ela está se oferecendo pro meu marido.
Ah.
Então, eu falo, como assim toma? Não, eu não quero mais porque ela está se oferecendo ao meu marido. E não é verdade. Como que uma menina de 8 anos vai se oferecer para alguém, gente? Então, a gente acha um absurdo. E a gente vê também, nós do Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, a gente vê que atende, que combate, que vai enfrentar isso aí de frente, que basicamente o enfrentamento dessas questões, ele entra muito pelo CREAS e pelo Conselho Tutelar, a gente vê que o poder público, o governo federal, a própria FUNAI, ela, você não vê a vontade, você não vê alguma coisa para aquilo mudar. Acho que vai mais além do que isso, né? E nós temos que fazer parcerias. Esse é um problema que tem que ser, igual o pastor estava falando, igual o padre falou, é global. Nós não podemos ficar parados, sentando, esperando alguém fazer por nós. Porque o meu trabalho, ele vai até a página 9. O da Michelle, ele vai até a página 9. Então, depois disso.
Exato. Né? Agora, eu queria, para depois passar a palavra para o Manuel, como é que vocês conseguem trabalhar com a FUNAI? Porque existe uma série de restrições, né? Eu vou mexer num vespeiro aqui, mas eu acho que é bom. Como é que vocês trabalham com essas instituições que a gente sabe que... E existem instituições que dizem que a gente deve respeitar a cultura. Né? Não, isso não pode, porque a cultura é assim. Inclusive, se aqueles problemas que tem da criança que é abandonada por problema de deficiência, o pessoal diz que é cultura e a gente deve deixar. Né?
Padre, isso é um... A gente vai mexer aqui no...
Mexer no vespeiro, brabo.
Vai mexer no vespeiro, você vai colocar... Mas eu vou tentar...
Vamos colocar pimenta nesse negócio.
Quando eu escolhi ser conselheiro tutelar, eu decidi não ter medo. Porque se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Né? Então, eu tenho uma outra conselheira que trabalha lá no conselho tutelar, é a Alice Rocha. Ela faz um enfrentamento na aldeia. Ela tem um trabalho à parte na aldeia, porque ela já trabalhou lá na aldeia. E ela sabe da realidade daquele lugar mais do que eu. Mas, no enfrentamento do dia a dia, e é o seguinte. A FUNAI, a gente não entendeu ainda, eu não entendi, vamos colocar assim, eu não entendi ainda qual que é o papel dela dentro das aldeias. Mas, eles fazem um trabalho lá dentro que... Assim, depende do que for fazer, nesses casos de abuso sexual, violência, é um caso que a gente tem que sentar com a FUNAI uns 3 dias seguidos para conversar, para ver como é que a gente vai fazer isso. Agora, os outros casos de nutrição, que eles vêm com cesta básica, o que for físico, vamos pôr assim, o que for trabalho físico, necessidade de física, a FUNAI ela atende. CESAI. A parte é a CESAI. A parte de cultura, CESAI. Essas coisas, não dá para a gente entender dessa forma hoje em dia, no modo que a gente vive, por quê? Eu não posso aceitar uma cultura indígena dessa forma. Eu sei que eles têm a cultura, os costumes, nós devemos respeitar. Só que como que eu vou respeitar uma cultura do indígena se eu peço para ele ficar sem o WhatsApp e ele fica nervoso? Aí, você tem uma cultura dessa, aí você não pode ficar sem celular. Então tem certas coisas que acontecem que a gente não pode aceitar. Então, tem que entender, a gente tem que sentar com a FUNAI e entender como que funciona isso. Porque quem pode nos explicar é a FUNAI, não é outro órgão. Porque quem lida direto com os indígenas são a FUNAI. E é igual casos que acontecem de 5 em 5 minutos, é indígena que foge com as crianças do hospital. Né? Não, porque tem remédio medicinal, tem não sei o quê. A gente não devemos aceitar isso. Faça o tratamento no hospital, depois vocês vão embora, né? Então, dentro desses casos, a gente fica de mão atada. Por quê? Porque aí o HU liga, o centrinho, que é o hospital da missão lá, eles ligam que a criança fugiu, né? Nos colocando atribuições para o Conselho Tutelar, para o próprio CREAS, que não são nossas. Como que eu estou aqui em Dourados, num plantão aqui, a criança fugiu lá, o agente de saúde que tem que verificar isso. A FUNAI que tem que fazer isso, né? Muitas crianças estão nascendo sem registro, porque não sei como que está saindo do hospital sem a DNV. A gente tem que sentar e entender sobre esses órgãos, né? A gente não conseguiu entender ainda, mas a gente está trabalhando para isso. O sonho nosso é entender.
Muito bem, vamos ali o Manuel, né? Depois acho que a Virginia também quer socializar uma fala.
Eu não trabalho diretamente assim com a comunidade indígena, mas a gente estuda algumas coisas, lê outras coisas, né, para a gente entender melhor, não apenas a comunidade, mas a sociedade. É, o direito de vida, de bem-estar, ele é universal, independente de cultura. Eu não posso justificar uma violência contra uma criança baseada na cultura. Isso aí não tem um cabimento. Não existe isso aí. Até mesmo porque nós iríamos justificar os homens bomba, o que eles estão fazendo. Não, estão certo, é a cultura deles, não é isso. No momento que eu violo o bem-estar, o direito à vida de um ser humano, eu estou contra a lei universal, que existem as leis universais. Agora, o Alisson falando de algo aqui, eu veio aqui um questionamento. Uma mãe indígena que vê uma criança de 8 anos se insinuando para o pai e ela é expulsa de casa, eu vejo assim, a grande falha da FUNAI nesse aspecto é não ter um projeto de educação para ensiná-los que isso é muito comum. A psicologia, os estudos explicam. É muito comum a menina, ela é até o complexo de Édipo, isso aí está aí. Ela vai disputar naturalmente o pai com a mãe, isso é muito comum. E isso não é algo de uma intenção maldosa da criança. Ela precisa de uma identidade masculina, isso é muito comum. Agora, para mim, assim, como vocês estão dentro desse contexto, a gente trabalha nos Carajás, a gente tem projetos lá que nós não temos em Dourados, até mesmo pela demanda de atividade que a gente exerce. É muita coisa. Mas eu me pergunto, por que não faz um projeto para essas mães ensinando esse desenvolvimento, para elas saberem, olha, o comportamento da sua filha vai ser esse, isso aqui é natural, por isso, 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 né? Não há, aí gera tudo isso aí. É uma mãe que vê a filha como uma concorrente e para se livrar da filha manda embora, ou espanca, ou faz alguma coisa, né? É algo tão simples dentro da visão do contexto, dentro da visão social, da psicologia, não é algo difícil, mas realmente é uma omissão de um papel de educativo, né?
Você não, gostaria de completar?
Não, gostaria de falar assim, eu lembrei de Althusser, que fala das instituições de poder.
Uhum.
E existem as instituições do Estado, e a família também é uma instituição, e é uma instituição privada. É, mas a questão da cultura, quando a gente fala da cultura, principalmente na nossa temática, o abuso e exploração sexual, eu gostaria de deixar claro que isso não é cultural, isso é uma violação de direito.
E a violação de cultura também,
né? E ponto, porque às vezes a gente tenta, né, a gente, mas será que... Não, vamos ser bem objetivo, é violação de direito. Né? Uhum. E existem assim, por exemplo, a família, que é uma instituição privada, às vezes a gente não pode adentrar, mas se nós sabemos de casos, é dever da família. A Constituição diz isso, mas é a cultura. Não. O que a nossa Constituição Federal diz no artigo 227? Primeiro, é dever da família. Se a família não está cumprindo com esse dever, então é dever da sociedade.
Sim.
Se a sociedade não está cumprindo, então é dever do Estado de proteger e nós temos que priorizar esse direito da criança. Então, assim, sendo bem objetivo, é isso. A família não está cumprindo, a sociedade tem que, né, apoiar essa criança, ver o que está acontecendo. A sociedade não está, então o Estado tem que entrar. É uma violação de direito e nós não temos que, né, descaracterizar isso daí.
Muito bem, nós queremos fazer mais um intervalo para voltarmos com o nosso último bloco. Deixo aqui um abraço para a Miriam Suzuki, que está nos acompanhando, a Iracema Chances, Elizabeth Baldácio, a Marisa Drummond, a Marisa Oliveira. Depois também aqui para a Eliane Van Suipene, né, que ela me questionou aqui, porque eu não vou falar do Michel Temer e os 8 ministros que estão na Lava Jato. Você pode ter certeza que na hora certa nós vamos falar, viu? Ela disse, não perca o foco. Não, não, o homem nem começou ainda, não perdemos. Depois a Lava Jato está aí para cuidar um pouco disso também. É, também um abraço para o Ayrton Batista e o Mário Binotti, que é diácono da Igreja Católica lá em Rio Brilhante, trabalha na Fazenda da Esperança com recuperação de dependentes químicos. Ele diz, olha, sabe que existe um dado na Fazenda da Esperança em que mais da metade dos internos sofreram abuso sexual na infância, né? É algo muito mais comum do que imaginamos. E manda um abraço a todos. Um abraço para você também, Mário. E deixamos aqui Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Vamos então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho retornamos com o nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.